3:24, o nosso assunto agora é a Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui com o reitor Júlio Damasceno. Reitor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a universidade, é sempre um grande prazer.
A universidade está enfrentando dificuldades financeiras. Que dificuldades são essas, reitor?
Bom, a universidade já há algum tempo vem sofrendo dificuldades financeiras em função dos cortes de recursos para custeio. Uhum. Né? E essa situação se agrava no ano passado, mais especificamente a partir de janeiro de 2018, quando o Estado coloca em prática para as universidades, inclui as universidades, na DREM. DREM, que é desvinculação de recursos de estados e municípios. E o que significa isso? Significa que recursos arrecadados pela própria universidade, que é para atender toda a finalidade para a qual esse recurso foi arrecadado, são projetos. O mais emblemático deles, para dar exemplo, é o SUS, recurso do SUS, que a prefeitura paga os serviços prestados pelo nosso hospital universitário, por exemplo. 30% desses recursos não são utilizados para essa finalidade, eles são retidos e orçamentariamente transferidos para o Caixa Geral do Estado, a fonte 101. Então isso tem trazido assim, dificuldades enormes para nós. Só o ano passado, mais de 12 milhões e meio de reais foram transferidos orçamentariamente da fonte de arrecadação da universidade para o Caixa Geral do Estado. Então isso tem dificultado muito a nossa situação.
E o que acontece quando ele vai para o Caixa Geral do Estado? Ele não volta para a universidade?
Então, porque é o seguinte, quando a gente arrecada, né, como sempre funcionou, nós temos uma conta, né, vamos chamar assim, a fonte 250, que todo recurso arrecadado pela universidade, ele fica disponibilizado nessa conta. E todo ele, né, nós temos agilidade para direcioná-lo para atividade específica. Por exemplo, a questão do dinheiro do HU. Se o HU ele arrecadou uma determinada quantidade, por exemplo, 100% do recurso arrecadado num ano, por exemplo, todo ele era revertido para ações do HU. Quando 30% desse recurso vai para o Caixa Geral do Estado, na fonte 101, esse recurso ele é de liberdade do gestor, né, do executivo, né, em princípio do governador, mas é o secretário da Fazenda, que define para qual destino esse recurso vai trilhar. Seja para voltar para o hospital universitário, seja para pagar folha de pagamento de um determinado órgão, seja para custeio de um determinado órgão. Então, não há garantia nenhuma que ele retorne para a universidade, como não retornou.
Na realidade, não retornou nada desses 12 milhões?
Não. Esses 12 milhões e meio, ele simplesmente foi transferido para o Caixa Geral do Estado, e o recurso que veio para a universidade eram os recursos que sempre vinham, porque o Estado sempre destinou recursos para custeio da universidade, mas insuficientes para atender toda a demanda de custeio da universidade. Então a UEM já vem há muitos anos participando, né, do pagamento de suas despesas, além daqueles recursos que o próprio Estado encaminha para pagamento de água, de luz, telefone, material necessário para as aulas, para que os projetos que arrecadam o próprio recurso possam acontecer. Eu cito o caso do Nupélia, né, como exemplo, que todo mundo conhece o Nupélia, né, ele é reconhecido no Brasil todo, eles fazem estudos de impactos ecológicos nessas zonas de alagamento, por exemplo, das usinas hidrelétricas no Brasil todo. Eles assinam um contrato, o dinheiro entra na conta da universidade, só que esse contrato ele já está previsto para usar o recurso para a finalidade.
Integral,
um
recurso integral.
E além disso, parte desse recurso ele é destinado para ajudar nas despesas cotidianas da universidade. Quando 30% desse recurso sai das contas da universidade, além de faltar recurso para o custeio das rotinas da universidade, falta inclusive para o desenvolvimento do projeto. Então os coordenadores estão em pânico, porque eles assinam o contrato. E no contrato tem lá um item que diz, olha, não cumprindo a marcha, né, do contrato, né,
o cronograma,
né? Você se responsabiliza, inclusive responsabiliza com multa. Então eles estão realmente desesperados. O que nós estamos ganhando com isso? Falta de recurso e o desestímulo. As pessoas não estão encaminhando mais projetos. Então nós temos uma capacidade crítica fantástica, uma massa crítica na universidade, temos equipamentos e as pessoas estão desestimuladas. Muitos eventos não acontecerão esse ano, sabe por quê? Por causa da DREM. O indivíduo já sabe que, se ele for, por exemplo, as taxas de inscrição, de inscrições para um determinado evento, essas taxas de inscrições, elas entram como arrecadação da universidade, 30% automaticamente já cai no Caixa Geral do Estado.
Então, tudo que acontece na universidade?
Tudo, a não ser convênios. Né? Aí é uma particularidade, mas tudo que eu estou dizendo a você. Então, a universidade do ano passado, a universidade vinha num ritmo crescente de captação de recursos, de geração de recursos. Então, a gente estava já na casa dos 70, 80 milhões de reais previstos para 2018 e 2019. O que aconteceu? O ano passado, a gente já teve uma arrecadação na casa dos 50 milhões de reais. Já tivemos prejuízo. Então, já foi, sofremos pelo desestimo. Esse ano aqui, nós estamos prevendo uma queda de arrecadação ainda maior.
A previsão era de 70 milhões para esse ano e agora caiu...
O ano passado já foi 50 menos, milhões, então. Na casa dos 50 milhões. Esse ano, certamente, vai ser daí para baixo.
Isso sendo tudo que a gente... recursos próprios, próprios, com esses eventos, com as pesquisas.
Pesquisas, grande parte é saúde, né? Que é recursos que entram no SUS. O nosso hospital universitário tem um potencial enorme de prestação de serviço. Nós estamos querendo ampliar, né, a ação do nosso hospital universitário para atender a nossa população. Precisa desse serviço. Esses serviços são pagos com recursos do SUS e uma fatia significativa desses recursos são, saem dessa finalidade e passam para outra finalidade que a gente não sabe.
Mas aí, como é que fica, então? A cirurgia que ia ser realizada pelo SUS não é mais realizada? Não tem dinheiro para isso?
Não. O que acontece? Vamos pegar uma coisa mais global, né? Obviamente que as cirurgias estão acontecendo, mas muitas coisas não estão. Então, o recurso do SUS, ele serve para manutenção de equipamento, compra de produtos da rotina do próprio HU, é medicamentos. O que está acontecendo, né, se você for no setor da farmácia? Né, os nossos estoques estão muito baixos e muitas coisas nós não temos mais em estoque. No campus universitário, já falta material para o setor de manutenção. Né, temos uma série de veículos parados por falta de manutenção, né, estão nas oficinas, esperando orçamento. Restaurante universitário, nós estamos com estoque, mas logo se finda. Porque, inclusive, o recurso que o aluno paga, 30% dele, também a DREM consome. E por aí afora. Então, todo tipo de vestibular, por exemplo. O vestibulando paga a sua taxa de inscrição, cujo destino desse recurso é exatamente para custear o vestibular. 30% desse recurso está indo para o Caixa Geral do Estado. Para que a gente compense esse recurso, a gente precisaria, por exemplo, aumentar em 40% a taxa de inscrição. Então, imagina, em período de crise, a gente já está percebendo a dificuldade dos nossos vestibulandos em arcar com o custo de vestibular, porque não é só a taxa de inscrição, muitos deles se deslocam, têm que pagar alimentação, hospedagem e tudo mais. Diminuímos o vestibular em um dia. Um dos objetivos foi esse, olhar para o vestibulando e tentar minimizar custo, melhorar as condições para que ele possa prestar o vestibular. Está dando resultado, Luciano. A gente está percebendo que está aumentando, pelo menos assim, os primeiros indicadores, aquela curva decrescente de procura para o vestibular, parece que a gente conseguiu reverter. Então, estamos contentes por isso. Mas, em síntese, né, só para ter uma dimensão do problema que nós estamos enfrentando, em função de um recurso que nós mesmos arrecadamos.
Né? Agora, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai ser transformada em superintendência, né? O que significa isso em termos aí de força política?
Só para complementar uma coisa, também para que não se cometa injustiças, né? Nós temos tido assim, muitas conversas, né, com o governo do Estado, com seus secretários, o secretário Aldo, né, que será provavelmente superintendente da área de ciência e tecnologia, o próprio secretário de saúde, Beto Preto, que esteve aqui, o próprio chefe da Casa Civil, o Guto Silva, que esteve aqui também, todos eles se mostraram sensíveis a esse problema, e notícias que nós tivemos hoje que me parece que há uma grande chance das universidades serem retiradas da DREM. Então seria assim, uma notícia que nós estamos esperando ansiosamente para que não tenha interrupção de serviços, como por exemplo LEPAC, que essa semana está anunciando o risco de paralisação de seus serviços. Se isso acontecer, seria uma tragédia. E, afinal de contas, muitos exames, só o LEPAC, que é o nosso laboratório de análises clínicas, executa, inclusive exames necessários para transplantes de órgãos, né?
O LEPAC está anunciando essa semana que vai parar de atender?
Já anunciou que há possibilidades de parar, caso a questão da DREI não seja resolvida, porque nós não temos de onde tirar recursos. Mas nós já estamos, fomos informados que há já toda uma movimentação para que isso não aconteça. Então, já nos sinalizaram, ainda não sei de fato concretamente como isso acontecerá, mas temos a garantia, né, da Secretaria da Saúde do Estado que não faltará recursos para que o LEPAC continue com as suas atividades. Com relação à SET, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, então o governo encaminhou uma proposta de reforma administrativa para a Assembleia Legislativa e lá sim prevê a transformação da SET como uma superintendência. Isso faz parte do pacote, né, do projeto de governo. O governador Ratinho deixou isso muito claro para nós, dizendo que é uma proposta de enxugamento de despesas. Qual foi a nossa posição? Sempre dizendo o seguinte: para nós, a transformação da SET enquanto secretaria para uma superintendência, em princípio, é um desprestígio para a área de ciência, tecnologia e ensino superior no estado do Paraná. Então, sempre defendemos que a SET deveria continuar como uma secretaria de Estado, mesmo porque há indicadores que, transformando-se numa superintendência, o custo, a redução de custo é ínfima. Isso não sou eu que estou dizendo, vários deputados já mostraram isso. Mas o governo manteve, então, essa decisão. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, bom, nós vamos agora ter a oportunidade de saber o que vai acontecer, né? O governo nos diz que a SET, como uma superintendência, ela, até pelo caráter transversal da ciência e tecnologia, vai ter mais agilidade, uma vez que vai se tratar diretamente com a Casa Civil, né, sem intermediários, e vai ganhar mais agilidade. Pode ser.
Tem que esperar para ver.
Nós vamos, temos que esperar para ver. O que nós precisamos é de resultado, de fato, de ações concretas. Uhum. Eu acho que nós vivemos na sociedade do conhecimento, é nítido, né, que a nossa sociedade precisa encontrar caminhos para o crescimento, desenvolvimento econômico, social, humano, cultural. E isso a gente percebe nas conversas e reuniões, uhum, né, com as lideranças de nossa sociedade. E a universidade está aqui para ser parceira, a encontrar essas soluções, esses caminhos.
Reitor, só para terminar rapidinho, todas as universidades estaduais estão enfrentando a mesma dificuldade da UEM?
Sim, todas as universidades sofrem, cada uma, né, segundo a sua característica. Nós sabemos que a UEM e a UEL são duas universidades de uma escala maior, têm os seus hospitais universitários. Nós temos uma dificuldade maior ainda, que nós somos multicamp. Então, a universidade multicamp, ela é mais onerosa, mais cara, e a gente não teve, né, um benefício por ser multicamp. Isso não respondeu num orçamento maior. Então nós estamos sofrendo a consequência talvez maior ainda. Imagino que sim, mas eu não quero dizer que as outras não sofrem, porque sofrem muito. E nós estamos todos unidos, todas as universidades, com a pauta muito clara do que nós queremos é que esses entraves sejam derrubados, para que a gente possa continuar avançando.
Reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma boa tarde.
Eu que agradeço e sempre disponível para falar sobre universidades.
Conversamos com o reitor da UEM, Júlio Damasceno, falamos sobre as dificuldades enfrentadas pela universidade por causa da DREM, né, a desvinculação do orçamento do Estado e dos municípios.